Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutmann. Muito boa tarde, bom ano, sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro Cultucada de 2020, esse ano de encerramentos de ciclos, de limpeza. Você está preparado aí para o começo do... para o encerramento dessa década e o início da nova? Conta aí para mim o que, que você está fazendo para entrar nesse novo ano limpo, sem bagagens que são excessivas. Me conta, do que você quer desapegar?
Eu mesmo? Olá, Mi, olá, ouvintes da Rádio Cultura, essa rádio que eu adoro, adoro o slogan dessa rádio, acabei de falar pra Michele, né? A rádio mais livre, isso é muito bonito. Você sabe que eu tava falando, até falei, comentei com você, que esse ano eu também tô nessa, não sei se é energia lá em cima, o que que é, mas eu também tô nessa vibe de desapegos, de quebrar algumas coisas, e até de limpeza, teve esses dois eclipses aí, e eu até entrei numa onda de mística, de uma de um banho de ervas, então tô mais ou menos na mesma sintonia, Mi.
E você, ouvinte, conta pra mim o que, que você tá aí com vontade de desapegar. Se você quiser participar ao vivo, acessa o nosso Facebook /Cultura930 e lá estamos ao vivo também, e faça comentários, a gente está bem aberto aqui. Esse que falou agora é o Maximilian Santos, para mim é Max, mas ele gosta de ser chamado assim. Ele é publicitário, jornalista, diretor da Tipcom Assessoria de Comunicação, e ela é focada em eventos de em economia criativa, eventos de entretenimento, gastronomia, culturais. Ele é editor do Estéreo Pop, colunista do JB Litoral e do Bem Paraná.
Isso.
Faz um bocado de coisa e, além disso tudo, ele tem ideias maravilhosas. Hoje a gente vai falar sobre comunicação de uma forma bem geral. Como que você vem se comunicando, como que a gente se informa, como lidar com as fake news. Assunto que não tem mais. Então, vamos lá. Max, me conta, como é assim, né? Você começou, você faz parte também da geração que começou no analógico e fez a transição para o digital, e agora somos só digitais.
Eu não peguei a máquina de escrever ainda, mas peguei alguns jornalistas ainda de Curitiba que utilizavam até esses tempos. Eu estava comentando com alguns outros colegas, assessores de imprensa, nós temos um grupo ali que a gente troca ideias e tal de Curitiba, os assessores daqui, e a gente comentava lembrando da dona Juril Carnassiari, que era colunista da Gazeta, e que a gente tinha que imprimir a foto, mandar por motoboy para ela, e os releases iam para o fax. Então mandei muito release de fax. E passei pela transformação mesmo do fax, ali release de fax, até chegar no dia de hoje. E até quando para pensar, dá um susto, né? A gente se assusta nesse pequeno período de tempo, tanta transformação na comunicação, e se a gente duvidar, já está transformando nesse exato momento aí a forma de comunicar. Para acompanhar essas mudanças todas que aconteceram da comunicação no período, eu acho que o conhecimento, você estudar, você acompanhar, isso é muito importante. Uma das especializações que eu gosto e da área que eu adoro e que fiz alguns cursos e leio muito é a tendência na comunicação. Essas tendências, essas mudanças na comunicação, as tendências vêm diariamente, elas surgem muito, né? Então, acho que um dos segredos nesse sentido da comunicação, não só profissional na área da comunicação, mas as pessoas mesmo, porque elas precisam saber como se informar e acompanhar essas tendências. Uhum. Só que nessas mudanças vieram muita coisa ruim, e cada vez mais ruim. Uhum. Né? Hoje a comunicação está mais democrática, né, graças às redes sociais, e também essas mudanças no meios de comunicação. Porém, ela veio com muita coisa ruim, com fake news. A gente não tem ainda uma legislação adequada para essas mudanças da comunicação. É tudo muito novo ainda, né? Então, a gente ainda está sentindo essas transformações e tentando compreendê-las. Acho que esse é o caminho aí, principalmente como assessor de comunicação, assessor de imprensa, e até como colunista, saber como que a pessoa quer ler, de que forma, o que que chama atenção, tomar cuidado também com a informação, ao mesmo tempo essa ética, esse cuidado em como comunicar, dar informação, Então é tudo ainda muito novo e o resultado que tem é estudando, é indo pegando novas formas, descobrindo. E é isso que eu amo, né? Eu acho que escolhi ser jornalista, escolhi ser publicitário, escolhi ser comunicador por conta dessa mudança. Não é uma área estável, né?
Não, você tem que estar o tempo inteiro em movimento.
O tempo todo em movimento. E eu sou uma pessoa altamente movimento. Tô falando com você aqui, o pessoal da live tá vendo a mão, não para. E a comunicação é isso. Então, a comunicação em movimento o tempo todo e a gente tem que ir acompanhando. É o que eu amo.
Eu acho que, né, você falou dos veículos, comentou como funcionava a assessoria de imprensa na época que tinham as colunas e que tinha que mandar foto pro motoboy, enfim. E o release por fax. Na minha visão, antes era muito mais inacessível a informação, né? Porque você teria que ter jornal, para ter jornal tinha que comprar o dinheiro, né? Você precisa investir na educação, na informação. O que os sites, a internet democratizou muito. Mas uma coisa que eu vejo, talvez, é a forma da pesquisa, porque isso também deixou, ao meu ver, alguns comunicadores que são de redação preguiçosos.
Opa.
Porque daí as fontes são outras, as formas de pesquisar são outras. Você não acha isso também?
Com certeza. Além disso, que você falou, as formas de pesquisar, que está muito ali na mão, muito fácil. Hoje quem é da área da comunicação consegue perceber uma matéria, um conteúdo ali que foi feito inteiro pelo assessor, ou então inteiro na busca no Google. Antigamente o pessoal ia pra rua, hoje em dia é muito difícil você ver o jornalista na rua. Uhum. E fica, são poucos, eu digo pra vocês que são poucos, os bons ainda mantêm. Mas porque quando você vai pra rua é uma outra experiência, você tá vendo ali, você tá sentindo com os teus sentidos aquele cenário, aquele ambiente da informação. E quando você está na internet, sentado só com o teu telefone na mão aqui, te buscando no Google e na internet, parece que você não sente a realidade mesmo, né? Ela está bem distante de você. Então tudo isso pesou. Então, pesa na forma de comunicar e com certeza, como você estava falando, prejudica também, né? Os pontos que eu acabei de falar, que também tem os pontos negativos disso.
Sim, né? A falta do conhecimento da realidade, né?
Mas a democratização, com certeza. Antigamente você tinha que ir até a banca de jornal, comprar um jornal. Ou você tá o rádio era, até então, o rádio, esse meio que nós falamos aqui maravilhoso, ele era, com certeza, um dos mais democráticos que nós tínhamos. Uhum. Porque rádio, qualquer ponto que você ia, você tinha um rádio, você ligava e você escutava alguma frequência, e então você tinha música, informação, ele era um dos meios mais democráticos. Chegou a internet, hoje elas até se misturam, né? A internet com rádio, nós estamos aqui com live, ao vivo.
Uhum.
Né? Grande audiência.
E eu acho que foi uma das únicas mídias que se manteve meio inabalada, né?
E porque cada vez mais forte.
Uhum.
Cada vez mais forte. E com essa transformação, o rádio está cada vez mais forte. Todos os carros você fica antenado no rádio. Hoje você tem algumas outras plataformas, como a gente falou, você está transmitindo aqui algo na frequência da cultura, ao mesmo tempo está no Facebook, já tem post no Instagram, então ao vivo pelo site. Uhum. Então ela popularizou e está cada vez mais forte, eu acho, né? A TV ainda você tem o lado mais streaming, né?
Uhum.
Está começando a criar esse streaming. Mas ainda tem streaming também por rádio, com Spotify e tal. Mas ainda o rádio vai ser, assim, eu acredito, e isso não sou eu que estou falando mesmo, as tendências dizem que o rádio continua firme e forte. Passou pela, quando chegou a televisão, todo mundo falou, o rádio vai acabar. Não acabou nada, tá firme e forte aí, vai ficar mais forte ainda.
Sim. E uma coisa que a gente esqueceu de falar aqui, é da principal transformação, além da pesquisa, enfim, as pessoas que antes eram só receptores, né? Eles eram o canal que lia as mensagens, passaram a emitir todas as opiniões.
Opa.
A informar muito, e eu acho que esse é a grande treta da internet, é os formadores de opinião online, vai dizer.
Você sabe que eu tenho uma coluna no litoral do Paraná, é o jornal JB Litoral, ele circula em 7 cidades, que eu sou bagrinho, sou de Paranaguá, e mantenho a minha ligação forte com a cidade, minha família ainda mora lá, e eu faço questão de comunicar por lá também. E o tema da minha coluna, que circulou ontem, está circulando ainda, porque ele é semanal, foi isso, fake news, informação, começou o ano eleitoral 2020, vindo com eleições municipais, a informação bagunçada, as fake news. Já começaram fortes, já tão forte. E o tempo todo você vê perfil de fanpage, Curitiba da verdade, Curitiba pra frente melhor, Curitiba renovada. Começam a surgir um monte de fanpages e um monte de grupos de WhatsApp e tal, por pessoas que não têm técnica alguma de conhecimento de como comunicar e nem de ética e de responsabilidade da comunicação.
Principalmente de ética e responsabilidade.
Principalmente pra fomentar fake news e notícias caluniosas e tal. Como eu tava falando, a nossa legislação ainda peca muito bem, a gente não consegue tomar conta nem dos casos reais, do mundo real, que eu digo, né, do mundo real não seria o correto, mas do, né, do mundo factual que a gente vive. Imagine na internet, ainda a delegacia de cyber, essas coisas, é muito embrionária, assim. Então ainda a internet é uma bagunça, né, de informação. E tá aí é uma coisa que o ouvinte ou o leitor, como você estava falando, tem que se cuidar. Ele tem que saber quais são os canais ideais, quais são os canais adequados de informação, quem ele confia, quem ele não confia. Olhar se são blogs e sites que têm assinatura de um jornalista responsável.
Quem é esse jornalista?
Ou é quem é esse jornalista também, né? Se ele por trás existe um CNPJ, existe um CPF para responsável por isso, pela informação que ele está emitindo, né? E hoje em dia tem muito blog que você olha lá, não tem nenhum serviço, nem o nome de quem está escrevendo. Você olha, o que é isso, gente? Então, complicado.
E eles são os maiores propagadores de tudo,
muito,
bem isso.
Muito. E como lidar com isso, né? Então, como nós, comunicadores, jornalistas, publicitários, relações públicas, rádio, pessoal, radialistas, como é que cuida disso? Como que vai combater isso? Já existem algumas formas. Hoje até estava comentando que eu foco minha coluna um pouco política, que existem campanhas que já colocam no próprio site uma parte de desmentiras. Então eles colocam todas as fake news que estão ali, anunciando todas as mentiras que são dadas a respeito daquele político, né? Daquele caso, né? E a gente, então, dentro dos blogs, na verdade, dos sites de informação, a gente sempre tenta desmentir nas redes sociais oficiais e tal. Mas depois que foi pro mundo aí, né? Espalhou, viralizou, fica bem difícil.
Eu tava uma vez, tempos atrás, conversando com um jornalista. E tá muito banalizada a profissão jornalista, onde todo mundo é jornalista, todo mundo pode produzir conteúdo, né? Nem se fala mais em jornalista, é produtor de conteúdo.
Graças a Deus o Supremo deu uma espremida no nosso presidente, maravilhoso presidente da República, que tentou interferir nessa questão do diploma, do registro do jornalista, do papel do jornalista, e até dentro de algumas leis que vinham dando até 8 anos de prisão para quem compartilhava informação falsa a fim de prejudicar a imagem de alguém. Ele tentou vetar isso e tal. Então, como a gente estava falando, é tudo muito embrionário ainda. A legislação, a situação no Brasil e no mundo. Alguns países já estão bem avançados. Nos Estados Unidos está muito bem avançado após a eleição de Trump. Mas aqui ainda não. Mas ainda tem algumas coisas, mas aqui ainda está muito cru.
É que eu acho que por mais que exista a legislação, Max, o que eu penso é, a pessoa vai continuar se informando e ela vai tomar aquilo como verdade.
Ah, sim.
E essa coisa assim, né, a realidade cada um tem a sua, cada um tem uma forma de enxergar a verdade, mas a verdade não são várias verdades. Não, acredito, ela é uma só.
Não, e com essas divisões de águas que começou a ser fomentada pela política nos últimos anos, você vê aquilo, você lê o que você acha que é pertinente para você. E você pega aquela verdade para você e você não tenta olhar o outro lado. É mais ou menos, tem muito amigo meu, quando a gente começa a conversar em casa, que mete o pau no Pondé, Luiz Felipe Pondé. Ele é polêmico de outro jeito e tal, mas eu gosto de ler o Pondé e vejo o Pondé porque ele aponta situações que são desconfortáveis para mim. Porque a gente tem que sempre evoluir, tem que olhar também o outro lado da visão, né? O que o jornalismo faz, o jornalismo ético, a comunicação ética, não digo jornalismo só, mas a comunicação ética, ela vê os dois lados.
Ela
tem que ser. Eu não acredito, digo na minha teoria da comunicação, eu não acredito em comunicação imparcial.
Mas quando exibe todos os fatos.
Eu acredito que ela tem uma minimização.
Pode ser.
de parcialidade, porque você sempre tem a sua
forma de enxergar.
E ali, na hora de você produzir, pode... É muito fácil você acabar, né, não sendo parcial. É muito fácil você sendo parcial. Então, eu não acredito muito nessa vertente, sabe? Eu acho que... E é o que está acontecendo. Então, hoje... Vamos falar de um principal jornal, de um antigo principal jornal que nós temos em Curitiba. Esse antigo principal jornal que nós temos em Curitiba, ele seguiu uma linha editorial. Então, ele tem uma opinião formada, né? Tanto que a sua primeira edição, quando ele se mudou, se transformou, ele fez um caderno explícito explicando quais são os posicionamentos e quais são as suas... como é que eles falaram a palavra? Enfim, quais são os posicionamentos dele,
as diretrizes
nele. E ele tem um nicho de público, ele tem um nicho de leitor, ele tem um nicho de pessoas que leem. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo no Brasil o que acontece nos Estados Unidos. Tem veículo de comunicação que ele segue uma linha de pensamento, outro que segue outra linha de pensamento. Isso é ruim num certo ponto, mas ao mesmo tempo também bom. O problema é que as pessoas, elas não procuram os dois meios, os dois lados. Então elas ficam ali nas suas chamadas atualmente bolhas.
Sim.
E as bolhas estão cada vez mais fortes.
E nem os algoritmos deixam a gente furar essa bolha.
Pá, não mesmo.
Não. Eu acho que sempre o caminho do meio.
Isso quando não mexem com o psicológico das pessoas através das redes, né?
Uhum. É exercício básico, né, na faculdade de todas as áreas de comunicação. Você procura todos os jornais de da tua região, por exemplo, e você vai descobrir quem são os editores, né?
Sim.
Quem que comanda o jornal e quais são as editorias, faz análise dos textos, se eles são sensacionalistas, né? Você faz toda uma análise. Então, busque saber também qual que é a pessoa que está atrás do que você está lendo, porque às vezes a gente conhece um pouquinho da pessoa, a gente consegue enxergar o quão é o fato é verdade ou para que lado ela está tendendo.
Sim, né? Tem uma crítica muito grande com portais que colocam para você pagar a informação, né? Então, muitos portais agora você tem acho que até 5 matérias gratuitas e depois você tem que pagar para ler. Eu acho que existe muita crítica a isso. Eu acho que não. Eu acho que é correto. Porque quando você paga, você compra um produto, você está comprando, você analisa esse produto, você verifica esse produto. Então, acho que quando você tem a comunicação paga, até porque tem profissionais por trás, tem pessoas com conhecimento técnico de estudo, de anos, de informação de qualidade. Então, isso faz com que você tome, né, você saiba medir ali. Quando você paga por aquilo, você sabe medir. E por que você paga por Netflix, você paga por Spotify, você paga por YouTube Premium, você paga por Nanã, e você não vai pagar por um canal de comunicação, de informação adequada para você? Por qual motivo?
Porque a gente está acostumado em tudo ser grátis, mas eu vou dizer, quando você paga, quando nós pagamos a informação, o poder é nosso.
Opa.
E não das marcas que estão patrocinando aquilo. Cansei de ouvir colegas de jornais que não podem dar tal notícia porque o patrocinador não vai gostar. E isso existe em todas as áreas do mundo. Eu pesquiso muito sobre alimentação, né? E qual é o melhor óleo, né? Uma hora é o óleo de soja, outra hora é o de canola, outra hora é o de girassol. E o meu médico falou, quem é o patrocinador da pesquisa? A gente já volta, segue a gente no Facebook, facebook.com/cultura930. E se você quiser participar ao vivo, liga no 3015-1800. Até daqui a pouquinho. Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutmann.